Senhores deputados, então, sem mais delongas, vamos dar início à nossa sessão. Antes de mais, cumprimentar-vos a todos, cumprimentar também os representantes da Associação Portuguesa de Medicamentos Genéricos e Biosimilares, que hoje se fazem representar pela Sra. Presidente da Direção, Dra. Maria do Carmo Neves, o Sr. Vice-Presidente da Direção, Dr. Luís Abrantes, e a Sra. Diretora Executiva, Dra. Ana Valente. Em termos de procedimento relativamente aos nossos trabalhos, portanto, poderão fazer uma intervenção inicial até 5 minutos, com alguma tolerância. Tem ali um relógio em cima, um bocado à distância, mas se quiserem ir acompanhando o tempo. Depois cada grupo parlamentar poderá ter até 3 minutos para fazer as questões ou considerações que entenda por necessários e 1 minuto e meio os deputados únicos, representantes de partidos, entretanto, neste momento não está nenhum, mas se entretanto aparecerem, é esse o tempo que têm. Depois no final terão um tempo de resposta que dependerá do número de intervenções que existirem, mas que deverá andar nos 6, talvez. A ver, vamos. Portanto, sem mais delongas, daria então a palavra à Sra. Presidente para nos expor as questões que achar por convenientes.
Oportunidade e cumprimentar a todas e a todos por esta oportunidade. Queria relembrar o que é a Apogen, que é a Associação Portuguesa de Medicamentos Genéricos e Biosimilares e que representa mais de 90% do mercado em Portugal. Dizer qual é o valor destes produtos, quer em termos de saúde com o aumento do acesso, quer em termos da sociedade com a equidade, na sustentabilidade financeira do Serviço Nacional de Saúde e do cidadão e ainda para libertar recursos para introduzir a inovação que é tão necessária. Nós temos em Portugal um estigma, que é os medicamentos genéricos são medicamentos para pobres, mas já em vários países mais desenvolvidos a adoção dos medicamentos genéricos são indicadores de qualidade dos serviços de saúde. Nesta comissão acho que é muito importante conhecer e reconhecer a situação portuguesa versus a Europa naquilo que diz respeito à despesa em saúde em Portugal, a média dos países europeus, na despesa em medicamento per capita versus os países europeus, o valor do out-of-pocket que cada um de nós disponibiliza versus a média europeia. Não tenho os números, não, acho que não vale a pena, são dados públicos, mas para estes pontos são indicadores, nós andamos na casa dos 70%, 73%, 74%. Daquilo que investem a média dos países europeus, à exceção do pagamento out of pocket, que nós praticamente duplicamos. É 28% contra 15% da média europeia. Em termos dos serviços de saúde, nós nos incluímos com medicamento há muitos anos, não é um problema de agora, de longa data, a suborçamentação dos serviços de saúde. Muitas vezes o orçamento está decidido, mas é cativado, e isso tem conduzido a graves situações, quer nos serviços, quer ao nível do medicamento. Dizer que, em termos de sustentabilidade, estes medicamentos, os medicamentos genéricos e os medicamentos biosimilares, são os grandes pilares da sustentabilidade. Nos últimos 20 anos, há uma poupança com a adoção destes produtos de 7 mil milhões de euros, que é praticamente equivalente à metade da dotação do PRR. Se falarmos nos medicamentos biosimilares, que são muito mais recentes, nos últimos 10 anos, eles disponibilizaram 140 milhões. Temos ainda, para os próximos anos, com os medicamentos que vão perder a patente, que uma poupança que pode atingir os 920 milhões até 2026. Com este quadro, podemos dizer que Portugal está eficiente, a adoção dos medicamentos genéricos é um indicador de qualidade? Não é. Nós temos uma Alemanha e um Reino Unido em que temos 8 em cada 10 doentes são tratados com medicamentos genéricos e temos em Portugal 5 em cada 10, embora tenhamos atingido a maior cota de sempre, com 51,2 no mês de abril. Portanto, nós precisamos rapidamente de passar de 5, tratar não 5 doentes em cada 10, mas no mínimo 6 em cada 10. Queria referir ainda que em termos que o mundo mudou, todos nós temos passado por isso, que temos com os aumentos que houve, quer pela pandemia, quer pela guerra, que não pararam de aumentar. Na indústria farmacêutica, nós somos fornecidos, não em Portugal, mas tudo o que é mercados internacionais. O que nós fazemos aqui em Portugal, além de investigar, é transformar. Chegamos a pontos de ter produtos a sair de fábrica com um preço superior ao preço, ao PVA do medicamento. E isto traduz-se numa coisa que os mídias têm agarrado com bastante força, mas não indicando qual é, na maioria das vezes, o motivo. Não há viabilidade económica em muitos dos produtos que nós comercializamos. Então assistimos a uma coisa que se chama rupturas. Rupturas por não viabilidade, ou ruptura e nos hospitais com as posições concursais desertas, ou até a anulação destes produtos em termos de mercado. Gostaria de referir um preço. Nós temos neste momento um preço médio do produto genérico de 7,6 no mês de abril, dados do Infarmed, mas em 2010 o preço médio era 11,5 euros. Penso que em termos do tema que eu quero colocar a seguir, é crucial olharmos para um assunto que tem sido tabu, que é a indústria farmacêutica, é muito rica, mas esta indústria que investiga, desenvolve, fabrica e comercializa este tipo de medicamentos está com problemas neste momento de sustentabilidade. Não temos qualquer dúvida que a sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde passa pela sustentabilidade destas empresas. Nós temos em cima da mesa propostas, por um lado, melhorar a eficiência, quer da prescrição, quer da dispensa. Não podemos continuar a baixar preços, mas sim, no mínimo, rever preços, no mínimo, com a inflação. E a nível hospitalar, onde a situação ainda é mais grave que é ambulatório, que é a eficiência nos processos concursais. E temos uma taxa, desde 2015, que é a contribuição extraordinária da indústria farmacêutica, que no caso dos medicamentos genéricos, que a nível hospitalar chegam a reduzir preços de menos 98%, tem uma taxa de 14,3%, igual a qualquer produto inovador que tem preços 100, 200, 300 vezes superiores. Solicitamos há vários anos, e penso que será este aqui o local, há vários anos a suspensão desta taxa para os produtos genéricos e biosimilares, ou, se isto não for possível, que ela seja igual àquela que pagamos no mercado ambulatório, que é 2,5%. Portanto, os produtos no mercado ambulatório, fora de patente, sejam genéricos ou não, têm uma taxa, uma contribuição ao Estado de 2,5%. Quando chegamos ao hospital, estes produtos têm igual 14,3, superiores até aos medicamentos órfãos. Isto tem sido um handicap muito grande nos concursos, que, analisando em termos de qualidade quem faz o concurso, que são os hospitais, ou a SPMS, deve reduzir os fornecedores. Dou o exemplo do paracetamol injetável, que é usado todos os dias nas unidades de cuidados intensivos, e não só, que eram 17 fornecedores, ou com potenciais fornecedores, com a AEM em Portugal, neste momento são 2. Olho para outro produto, que é o tamoxifeno, é uma hormona para tratamento depois de cânceres de mama, neste momento só um fornecedor. Quando um serviço do Estado fica com um fornecedor, 2 fornecedores, acho que é dramático e devia ser pensado nisso, e penso que esta Casa terá que fazer algum apoio a este tipo de atitudes. Queria dizer ainda que nesta associação existem as 7 empresas industriais que exportam, as exportadoras, que tornam Portugal soberano em termos de medicamentos, nomeadamente os essenciais, que têm um nível salarial elevado e que faz a retenção de talentos, e que esta indústria não pode ser olhada só pelo lado do Ministério da Saúde, mas tem que ser olhada pelo Ministério da Economia como um criador de riqueza e de contribuir para a riqueza. Num trabalho feito, se olharmos para o valor gerado por empresa comparativamente aos vinhos, aos automóveis, ao calçado, às madeiras ou ao turismo, a indústria farmacêutica destaca-se 45 vezes mais de retorno em relação às outras indústrias. Gostaria só que me desse uns segundos por um motivo. Nós temos uma autoridade reguladora, que todos consideramos que é o Infarmed. Houve tempos em que tínhamos um Infarmed que seria um instituto topo de gama a nível europeu e bem classificado, em que nós, as empresas, nomeadamente as nacionais, a que eu pertenço, é o apoio que temos para qualquer internacionalização. Neste momento temos um Infarmed de 100 pessoas, que dá com boa vontade, mas sem resposta, e que o Infarmed precisa de alguém que olhe no sentido. Ele tem orçamento de 70 milhões, pago pela indústria, pelas taxas de comercialização. Alguém olhe, porque neste momento, num quadro de 400 pessoas, tem a falta de 150 e não tem outro, 115 e não tem autorização para contratar. Portanto, os tempos estão a duplicar e tudo isso é negócio, nomeadamente para nós empresas que dependemos da autoridade reguladora para poder ir para mercados da América Latina, para outros mercados, para o Médio Oriente, em que temos um Infarmed que precisa de ser ajudado, não no sentido de fazer as contratações diretas, mas de lhes darem capacidade para utilizar o dinheiro que têm, que é o dinheiro da indústria que coloca lá e que nós não estamos a ser prejudicados, francamente prejudicados, para poder sair daqui. Portanto, eu peço desculpas, já gastei muito tempo.
Muito obrigado. Passamos então à intervenção do tempo dos partidos. Pelo Partido Socialista, o Sr. Deputado Jorge Seguro Sanches.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Apogen, a sua delegação, a Sra. Presidente, Dra. Maria do Carmo Neves e os restantes membros da delegação, agradecendo em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista a presença e a valorização do trabalho da Assembleia da República em relação aos grandes objetivos que têm pela frente. A dizer que, na nossa perspectiva, faz todo o sentido fazermos esta valorização daquilo que é o trabalho, a importância dos medicamentos genéricos e biosimilares, mas em relação aos genéricos, valorizar de uma forma muito forte aquilo que eles significam, não só para a sustentabilidade, não só para a acessibilidade, mas também para a economia nacional, quer na criação do emprego, quer na exportação, aquilo que eles significam no nosso país. E dizer que assinalamos isso precisamente e felicitar a Associação por muito recentemente ter completado 20 anos do seu trabalho em Portugal, e também os mais cerca de 31 anos que têm a introdução do medicamento genérico em Portugal. Como sabem, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista apresentou na Assembleia da República a proposta para a criação do Dia Nacional do Medicamento Genérico, que para nós faz todo o sentido para que seja a oportunidade de os portugueses poderem valorizar algo que é importante e que eventualmente não está tão divulgado e não há tão conhecido dos portugueses como aquilo que todos nós gostaríamos, nomeadamente quando olhamos para os indicadores de outros países, e há pouco a Sra. Referiu o caso da Alemanha, onde de facto temos um trabalho a fazer. O nosso tempo não é muito largo e, portanto, eu queria dizer o seguinte: acho que apreendemos completamente as mensagens, não só daquilo que tem a ver com a preparação do que vai ser o Orçamento do Estado para o ano que vem, e em duas situações. Uma, tem a ver com o facto de termos uma discriminação positiva para os medicamentos genéricos em ambulatório, que parece-nos que faz sentido, e também, penso que é essa a questão, essa discriminação positiva não existe no setor, nos hospitais, ou seja, os medicamentos genéricos são exatamente tratados da mesma maneira daquilo que é feito em relação aos outros medicamentos. E a outra questão tem a ver precisamente com o facto do regulador, que é financiado pelas verbas daquilo que tem a ver com a indústria, estar com limitações de poder corresponder àquilo que é a necessidade do trabalho neste setor. Penso que são duas mensagens que ficaram claras para todos aqui na nossa reunião, mas eu gostava de numa forma final, voltar a valorizar de facto a importância da vossa associação, a importância do medicamento genérico, e entendemos que também há aqui um trabalho que tem de ser feito do ponto de vista do combate à iliteracia, quer da parte dos portugueses, quer da parte, permitam-me dizer isto, e eu sei que estou a falar com a Sra. Presidente neste caso, com alguém que é profissional de saúde, que é médica, também dos próprios profissionais de saúde, no sentido de ser prescrito de uma forma mais forte aquilo que são os medicamentos genéricos. Essencialmente era isto, Sr. Presidente, que eu queria partilhar com a nossa Comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora ao Partido Social Democrata, o Sr. Deputado Guilherme Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Cumprimento a Sra. Presidente da Direção, Vice-Presidente e Diretora Executiva da Apogen. Em nome do Grupo Parlamentar do PSD, agradeço a vossa presença e a vossa disponibilidade para nos apresentarem as principais conclusões do estudo de valor estratégico.
medicamento é uma condição fundamental para a sustentabilidade do sistema de saúde, assim como para a própria coesão territorial do país. Por tais razões, o Partido Social-Democrata sempre defendeu e pôs em prática políticas que aumentassem o acesso ao medicamento e também pela dinamização do mercado de medicamentos genéricos e remoção às barreiras de entrada de novos medicamentos. De notar que um relatório recente sobre o acesso a cuidados de saúde 2022, as escolhas de cidadãos no pós-pandemia, da autoria dos investigadores Pita Barros e Eduardo Costa, apresentou preocupações ou conclusões preocupantes, dentre as quais a de que em 2022 metade das famílias com menos rendimentos tiveram dificuldades em fazer face às despesas na aquisição de medicamentos. Já um outro estudo do Índice de Saúde Sustentável 2022-2023, também recentemente divulgado, apurou que um em cada 10 portugueses não adquire os medicamentos que lhe são prescritos por razões, sobretudo, económicas. Neste contexto, o PSD considera fundamental que o Estado reforce a proteção aos portugueses mais favorecidos, garantindo que ninguém, por razões de insuficiência económica, deixe de ter acesso aos medicamentos que necessita, especialmente quando esteja em causa a patologias crónicas. Também, por isso, apresentamos há algumas semanas 5 projetos de resolução recomendando ao Governo a tomada de medidas urgentes em diversas áreas do setor da saúde, desde os cuidados primários e hospitalares até aos cuidados continuados, uma das quais preconizando a maior acessibilidade ao medicamento, em particular os medicamentos genéricos. E vale a pena lembrar que a atual governação do Partido Socialista, o crescimento da cota de mercado de medicamentos genéricos tem crescido a um ritmo 8 vezes inferior ao verificado na governação do PSD. Com efeito, hoje a cota de mercado de genéricos não vai além de 51,5%, o que significa que nos últimos 8 anos subiu apenas 4 pontos percentuais contra uma subida de 16 pontos percentuais entre 2011 e 2015, que foram momentos difíceis. Infelizmente, todas as propostas do PSD foram chumbadas pelo Partido Socialista, o que, no nosso ver, revela bem não só o sectarismo e a falta de cultura democrática do atual PS, como, o que é mais grave, a falta de abertura aos contributos dos outros partidos. Basta lembrar que, aliás, de acordo com o número de setor, o consumo de medicamentos genéricos permite poupar, só na última década, cerca de 6 mil milhões de euros, o que, só para se ter uma ideia, representa o quádruplo de 1,4 mil milhões que o Plano de Recuperação e Resiliência prevê para o setor da saúde até 2026. Para o PSD, o aumento da cota de mercado de medicamentos genéricos deve, pois, constituir uma aposta estratégica do país, não só pelos evidentes ganhos que um maior acesso dos doentes aos medicamentos permite, como pela poupança que daí resulta para as famílias e para o Estado, sem esquecer o reforço da competitividade da empresa e do setor. Mas o que importa agora é ouvir as vossas propostas para aumentar a competitividade da indústria farmacêutica nacional e aumentar a acessibilidade da população ao medicamento, bem como aquela que consideram ser a vossa estratégia para o futuro dos medicamentos genéricos, sobretudo ao nível da União Europeia, onde estamos inseridos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora ao Partido Chega, com o Sr. Deputado Rui Afonso.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as Senhores Deputados, cumprimento a Dra. Maria do Carmo Neves, a Dra. Luísa Brandes, a Dra. Ana Valente. Conforme aqui já foi dito, os produtos genéricos e biosimilares representam 1,6% da indústria transformadora representa no PIB de Portugal. Estamos a falar de cerca de 2.500 milhões de euros, aproximadamente 16 mil empregos, portanto é uma indústria bastante importante. Falou-me aqui na questão também da rotura de medicamentos. 8 em cada 10 medicamentos em rotura são genéricos, efetivamente. Aliás, no início de julho, estavam temporariamente indisponíveis no mercado 1.214 apresentações de medicamentos, das quais 957 são medicamentos genéricos. E falou aqui relativamente à questão da contribuição extraordinária e falou aqui a questão do preço. E eu quero levantar também outra questão, a questão da dívida que as instituições públicas têm à indústria farmacêutica. Estamos a falar neste momento, em maio deste ano, penso que estaríamos a falar em 878 milhões de euros, das quais 60% dessa dívida está vencida. E a questão que eu lhe quero colocar é exatamente esta. Percebendo estes três vetores, preço, contribuição extraordinária,
aliás, que a sua doutora, em diversas entrevistas que deu, responsabilizou essa taxa como sendo a responsável pelos concursos ficarem vazios, ou a questão, portanto, da dívida das entidades públicas à indústria farmacêutica, destes três vetores, qual é que acha que é aquele que pesa mais neste momento e que poderia realmente ser a sua resolução, poderia ser uma alavanca efetiva para a indústria em si? Essa é a questão que eu queria levantar, a primeira questão. A segunda questão era perceber, em termos de, enfim, de exportação, o que é que nós poderíamos fazer em termos legislativos também para realmente projetar mais a imagem da indústria farmacêutica portuguesa, nomeadamente a indústria, enfim, mais, digamos, dos produtos genéricos e biosimilares, para realmente podermos tornar esta indústria mais competitiva a nível europeu. Era só. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, agora para a intervenção final, em que poderão comentar as questões ou as observações feitas pelos senhores deputados, até um tempo de 6 minutos.
Respondendo ao Sr. Deputado Jorge Seguro, confirmando que o hospital não tem a discriminação positiva, o que afasta as empresas, uma vez que os preços já são muito baixos, portanto, nós não nos estamos a recusar a ajudar a pagar, mas pelo menos que seja idêntica à do ambulatório, porque foi esse o sentido de 2,5%. Em termos da parte da literacia, é um problema ainda neste momento, mesmo ao fim destes 30 anos do medicamento genérico em Portugal. Eu vou adiantar uma coisa que ainda não está fixada, mas a Apogen está a trabalhar com a Universidade Católica no sentido de desenvolver um programa de literacia para pessoal de saúde, nomeadamente em termos do medicamento. Falaremos na altura de vida, quando estiver mais desenvolvido. Portanto, não estamos parados, colaboramos, mas ainda não está desenvolvido este pacote, no sentido que será a Universidade a liderar o aumento da literacia na área do medicamento. Em termos do Sr. Deputado PSD, a acessibilidade, estamos numa cota 51.2, muito baixa, comparativamente a países evoluídos, nomeadamente a Alemanha, a Inglaterra, a Holanda, mas temos aqui alguma decalagem de lançamentos. Enquanto nós temos 30 anos de medicamento genérico, a Alemanha introduziu os medicamentos genéricos no início dos anos 70. Portanto, penso que o problema de literacia, não sei se o tiveram naquela fase nem se não, a gente já não encontra pessoas nas associações europeias para nos indicar, se tiveram o mesmo problema de literacia, de informação, de desconfiança, não temos isso. Nós atribuímos ainda este não ter uma total confiança ou um produto ser novo, não fazer parte dos currículos das universidades, e alguma falta de conhecimento, como o senhor deputado Jorge Seguro falou, nomeadamente no pessoal da saúde direto, que prescreve e até dispensa. Falando no trabalho do professor Pita Barros, que eu tive a oportunidade também de ler, eu sou um bocadinho crítica, não pelo trabalho que o seu professor desenvolveu, mas pelo que se passa no dia-a-dia. Nós, quando olhamos para este trabalho, e que estamos no medicamento, e eu próprio trabalho na indústria farmacêutica, eu fiz o papel de médica, que já estou afastada há uns anos, mas fiz o papel de médica e, como se tivesse um doente com mais de 65 anos, que é o grosso, chamemos assim, dos doentes para estas patologias, que tivesse uma diabetes, tivesse alguma obesidade, tivesse hipertensão, tivesse hiperlipidémia, isto é comum termos os doentes, e fazendo a prescrição que eu chamo eficiente, que é fazer a prescrição de acordo com as guidelines, não fugindo a qualquer molécula, de acordo com as guidelines, dando aos doentes, nomeadamente para a diabetes, a associação da metformina com o inibidor da DPP-4, para a hipertensão um ARA2, para a hipercolesterolemia, rosuvastatina com ezetimib, proteger o estômago com o pantoprazol, no caso de ter dores, dar um anti-inflamatório no esteroide, o heteroxib, e chegámos à conclusão que no regime especial, em que são 30% do receituário, o doente paga por mês 2,03 euros. Portanto, eu não quero dizer nada sobre isso, mas Nós temos que trabalhar, mas isto é muito importante termos estes dados, porque aí mostra onde é que nós temos que trabalhar, nomeadamente na literacia, para aquilo que eu chamo prescrição eficiente e dispensa eficiente. Como é que isto se vai dar a volta? Portanto, com os programas de conhecimento e, por outro lado, aumentando a rentabilidade. Não havendo rentabilidade, nós somos empresas privadas, não vivem do orçamento do Estado. Portanto, temos os melhores ordenados, as pessoas mais diferenciadas, é alta tecnologia, custos fixos enormes. Portanto, o maior comprador é o Estado. Nós temos que ter com o Estado um caminho de confiança em que tem que haver o equilíbrio. Não havendo o equilíbrio, foge-se, nomeadamente, a farmácia. Portanto, eu não tenho farmácia, mas a farmácia pode não dispensar, porque tem que ter, ao fim do dia, uma determinada rentabilidade para ter a sua própria sustentabilidade. Se o maior comprador, que é o Estado, não entender este fenómeno, só tem aumento dos custos. A fatura dispara porque há uma fuga para outro tipo de produtos. Chegarmos a 51.2 tem sido muito difícil. Tivemos muito tempo estagnados. Nós tivemos, no ano passado, um aumento de 5% nos produtos com preço mais baixo, que não veio resolver, mas eu penso que veio dar um impulso. Portanto, nós temos é continuar neste momento a lutar para que haja, para que os preços sejam, nomeadamente os mais baixos, que aumentem de acordo com a inflação, porque tudo o resto, quando nós temos uma fábrica em que o custo industrial onde vamos buscar, sejam nossas ou sejam subcontratadas, o custo industrial é superior ao PVA. Só se fabrica uma vez, porque quanto mais fabricar, mais perde. Portanto, o produto deixa de ser fabricado e até retira a EM. E temos ainda uma coisa mais grave, que é este preço é tão baixo cá, que as empresas nacionais que estão aqui, que são as exportadoras, o preço de Portugal vai fazer o preço em todo o Magrebe, no Médio Oriente e na América Latina. Portanto, é uma dupla perda. Por um lado, o Ministério da Saúde pode poupar, ou pode ter aqui uma sustentabilidade, mas a economia não recebe. Portanto, este sistema de vasos comunicantes não está a funcionar. A acessibilidade neste momento, eu acho que ninguém fica por tratar, e eu tenho essa experiência, ninguém fica por tratar, pode ser a custos mais elevados, mas todos temos de trabalhar para que esta acessibilidade seja feita, porque é um índice é um marcador de, ou um indicador de qualidade, que deve, todo o doente deve ser tratado de acordo e ao menor custo possível. Das rupturas, sou deputado de Chega, as rupturas são derivadas. Podemos dizer que estamos com dificuldade no abastecimento. Cada vez estamos com menos dificuldade no abastecimento e no início, como houve as cadeias e como houve o lockdown e a disrupção das cadeias de transportes, mas nós já fizemos uma coisa que foi o lead time de compra de materiais para fabricar, que era 3, 4 meses, estamos a fazê-lo um ano para não faltar, com aumentos de custos para nós, porque mantemos o material todo em armazém. Mas essa parte nós ultrapassámos os primeiros, e essa parte vai normalizar de certeza com a abertura das fábricas e dos mercados. Agora, os custos não baixaram. Nós temos as matérias-primas com concentração de fornecedores, porque onde o Estado é comprador, é um comprador muito, muito exigente, demasiado exigente. Sendo demasiado exigente, todo o circuito se vai apertando. Ou ir apertando, chegamos a montante, os fabricantes das matérias-primas também não têm, chega a uma altura que diz, eu paro. Ou então juntam-se para ficar só um. Acho que é muito grave nós termos, a nível mundial, um único fornecedor da amoxicilina. Eu acho que é muito grave. Isto porquê? Porque não há resultado económico destes produtos. Da SEIF, eu penso que já respondi, portanto, há que pelo menos harmonizar pela parte ambulatória, porque é um erro da lei desde o início, e nós sabemos isso, mas mesmo perante o erro, nós nunca conseguimos, e todos os anos fazemos esta intervenção, no sentido, olhem, porque o prejuízo é para, na maioria, para o Estado, é a nível hospitalar. Os hospitais não vão deixar de tratar os doentes, mas vão importar os produtos ao preço que a Europa os tiver. Vejam o caso do propanolol, que não sei o nome comercial neste momento, não me lembro, do Inderal. Nos outros países existem e cá não existe. Portanto, nem há nenhuma empresa que pegue para fazer o produto porque perde dinheiro. Portanto, e muitas vezes não é preciso a diferença ser muito grande. É o suficiente para que haja a rentabilidade e não perda. Em termos da dívida, isso é uma coisa, é uma situação que tem barbas brancas. Aqui a Comissão de Orçamento olhar como é que vai fazer, é o Estado, devia dar o exemplo, não dá. Se grandes multinacionais têm capacidade para incorporar os custos bancários, mas porque também têm produto protegido por patente e, como tal, fazem o preço já a pensar nisso. Mas quem estiver no mercado concorrencial, como são os medicamentos genéricos, nós somos muitos concorrentes, portanto, esmagam-se todos uns aos outros. Portanto, é menos margem que ainda temos, e eu concordo consigo que o Estado devia ser o melhor pagador, mas na realidade não é um assunto de hoje, mas também não o tenho visto melhorar. Nem é deste governo, nem dos outros, tem sido toda a vida, desde que eu ando na área da medicina. Em termos dos concursos da SPMS, os concursos, na forma como são feitos, não são corretos, temos alertado. A indústria necessita, no mínimo, precisava de 4 meses, agora vai 7, 8 meses para fabricar o produto. Abre um concurso que deveria abrir no mês de junho para o ano seguinte. Não, abre e nós temos que fornecer no dia seguinte. O que é que quer dizer? Todos nós fabricamos o produto a achar que vamos ganhar. Todos fazemos isso. Mas só ganha um ou dois. Quem não ganhou ficou com o produto em armazém. Ou ficar em armazém que perde validade, o que é que vai fazer? Vai para o próximo concurso a preços, a perder dinheiro. Porque mesmo perder dinheiro, ganha quanto à destruição. E o que é que nós depois acontece? Vemos estes, são estes os preços que fazem o concurso que vem a seguir. O que nós chamamos os preços de armazém. Portanto, a minha empresa não teve capacidade de concorrer, fiquei com o produto em armazém, eu vou estragar o próximo seguinte a um preço extremamente baixo, só para não perder tudo. É isto que nós lutamos com a SPMS, no sentido de, é preciso conhecer molécula a molécula, o que é que, não estamos aqui ninguém a enganar ninguém, estamos aqui todos a querer sobreviver e andar para a frente e devemos ajudar uns aos outros. Que é, estes concursos têm que ser feitos em junho, a entrega não tem que ser no dia seguinte, tem que ser em janeiro e nós temos tempo para fabricar. E quem é que vai fabricar? Quem ganhou o concurso? E com isto não faz falta ao Estado, aos serviços, as fábricas. Nós até propomos, mesmo sendo concorrentes uns dos outros, que não seja só um a ganhar, que sejam dois e três empresas a ganhar, porque se houver algum problema, a outra empresa, mesmo com preços diferentes. Ainda não conseguimos. Porque é a legislação, é os concursos, ainda não conseguimos. Mas estamos a trabalhar com o SPMS, são pessoas simpáticas, mas em termos da efetividade ainda não conseguimos chegar ao desiderato de haver concursos em junho, com as quantidades todas para a parte seguinte, pedindo aos hospitais, quem ganhar o concurso vai fabricar e no dia 1 de janeiro entrega produto. Agora não. Temos que entregar produto no dia seguinte ao concurso. E isso faz o que eu acabei de dizer, da maior ainda deterioração de preço. Em termos da exportação, neste momento, Portugal está bem em termos de fabris, de fábricas. Nós temos a capacidade de fazer a soberania em termos do medicamento. Não é preciso fazer reservas de nada, basta haver protocolos com a indústria, porque isso tudo perde validade. E nós temos slots de fábrica para poder fabricar. Nós precisamos é do Infarmed forte. O Infarmed está a perder competências. Nós estamos aí para agências fora daqui. As empresas estrangeiras não vêm a registar a Portugal como Estado membro de referência porque não cumpre timings. E isto é falta de ensino, porque um perito a ver dossiês de umas empresas e de outras tem uma aprendizagem. Por outro lado, não paga taxas, não paga as taxas anuais, é perder dinheiro. Portanto, o Infarmed, ele já tem o estatuto próprio, mas não funciona. E qual é a despesa que tem o Infarmed? E o dinheiro que tem que utilizar, deve utilizá-lo, porque é um dinheiro que as empresas lá colocam para elas serem servidas, e não o Ministério das Finanças, eu ia dizer o nome feio, mas não digo, mas é o Ministério das Finanças ir buscar, pode precisar, e eu também entendo, mas ir buscar o dinheiro e sermos nós todos a pagar a fatura, que depois é um ciclo vicioso. Essa fatura depois é menos entrada de dinheiro, é PIBs mais baixos. Portanto,
Muito bem, então, estando as questões colocadas e respondidas e as vossas observações, portanto, resta-me então dar por encerrada esta audiência e agradecer a vossa presença e os vossos contributos e agradecer também aos senhores deputados pela vossa presença. Obrigado.
Muito obrigada também.